Tá bem tarde. Já de madrugada. E acabo de voltar, infelizmente, do enterro do meu querido avô, Sr. Vitor Koshland. Moshe Ben Israel. Eu queria dedicar algumas palavras a essa personalidade. Falar algumas coisas que eu falei no enterro, mas eu queria acrescentar outras coisas que, na hora, por falar em hebraico, não saiu exatamente tudo aquilo que eu gostaria de falar. Tem muitas coisas, de fato, a se falar. Eu queria complementar algumas ideias. Nossa paraxá começa falando que Yaakov saiu de Beersheva e foi para Harán. Rashi pergunta, por que precisa dizer que ele saiu? Fala de uma vez, ele foi para Harán. Precisa dizer que ele saiu de Beersheva, foi para Harán. A gente sabe onde ele mora até agora, pode falar direto para onde está indo. E o Rashi diz para nós um princípio muito forte. O Rashi diz que a saída de um tzadik de um lugar marca. Todo o tempo que o tzadik está na cidade, ele é a beleza, ele é o brilho e ele é o esplendor. E no momento que o tzadik sai, com ele vai embora também a beleza, o brilho e o esplendor do lugar. Meu avô saiu da Alemanha, fugiu antes da guerra com seus pais. Chegou no Brasil às vésperas do Bar Mitzvah. E tem tantas historinhas que ele sempre contava, mas não é o momento. Ele morou em São Paulo durante muitos anos. Ele fez muito pela comunidade de São Paulo. E quando ele saiu de São Paulo para fazer aliá, fez falta. As pessoas sentiram muita falta dele e até hoje muita gente fala. Lembro da época, como era boa a época que ele estava aqui. E morou em Israel durante 30 e poucos anos. E agora ele partiu de Israel também, para o paraíso, para o Gan Eden. E com ele vai embora o esplendor, o brilho e a beleza que ele trazia para todos os lugares onde ele frequentava. Sinagoga, trabalho, redondeza, o bairro, vizinhança, os colegas, os amigos, a família. Onde ele estava tinha um brilho especial dele. Um brilho que era a personalidade dele. Como diz Shlomo HaMelech, Tov Shem Mishemen Tov. Melhor um nome bom do que um bom óleo. Yom HaMavet Miyom Hivaldo. E o dia do falecimento do que o dia que a pessoa nasceu. Tem muitas explicações do que esse versículo quer dizer. Mas, em primeiro lugar, óbvio, um bom nome não tem valor. Não há algo que pague um bom nome. E o dia do falecimento, mais do que o dia do nascimento. O dia do nascimento é um dia de aposta. O dia do falecimento é quando a pessoa concretizou, chegou nos seus objetivos. Ele é uma pessoa que tinha e continua tendo um bom nome. E era uma coisa que ele enfatizava bastante. O quanto nós temos que prezar pelo nosso nome. O quanto nós temos que fazer as coisas pelos outros, fazer para os outros. Deixar uma marca boa, uma boa impressão onde você está. E assim ele se preocupava sempre que as pessoas estivessem bem. Sempre falava uma boa palavra, se andava com ele na rua. Fora que a maioria das pessoas conheciam ele. Dificilmente você saía com ele para andar pela rua e não tinha algumas pessoas no caminho que, ei, gritavam, oi Vitor, como vai? Pessoas que conheciam ele e se sentiam bem em ver ele. Porque ele sempre tinha uma boa palavra para as pessoas. Contava uma piadinha, dava um sorriso cativante. Ele era um exemplo a ser copiado. Um exemplo em ser uma pessoa correta, muito correta. Uma pessoa organizada, extremamente organizada. Uma coisa impressionante, os livros no lugar certo, as ferramentas no lugar certo, as coisas de escritório no lugar certo. Tudo no escuro, ele achava, no escuro ele te dizia, perguntava onde está tal coisa, ele te explicava qual gaveta, qual caixinha, no fundo, na frente, mais para o lado, onde exatamente está a coisa. Ele prezava pela verdade, pelas coisas certas, sem dar desconto. Se uma coisa tem que ser daquela forma, ela vai ter que ser daquela forma. Principalmente quando se tratava de Torá, quando se tratava dos nossos costumes, era dessa forma que se faz, é dessa forma que se faz. Não tem nem para a direita nem para a esquerda desvios. Apesar das dificuldades ao longo da vida, ele, graças a Deus, teve o mérito de construir uma família, o mérito de conhecer bem os netos e conhecer, inclusive, bisnetos. Tinha orgulho de ser um judeu e ensinava a gente como nós temos que ter orgulho das nossas tradições. E ele nos ensinou de tudo. Ele nos ensinou, e ele fazia, pôr a mesa. Por exemplo, um exemplo. Pôr a mesa para Shabbat. Um senhor de 91 anos, toda sexta-feira, ao longo de todos os dias da vida, toda a sua longa vida, ele punha a mesa para Shabbat. Ele punha a toalha, trazia os talheres, copos, o que ele precisava. E mesmo nos últimos anos que ele tinha mais dificuldade de andar, estava dando a dor, não reclamava. Ele ia, voltava para pegar as coisas, colocar as coisas, arrumar, sempre com muito prazer. Arrumava chapa para ter comida quente para Shabbat. E tudo, lógico, com tudo muito metódico, não é? Yeke, yeke. Então, tudo tinha exatamente os detalhes de como fazer, não é só fazer. E, logicamente, tem ordem para colocar as coisas na mesa. Em primeiro lugar, se coloca o sal, se coloca o copo do kiddush, depois se traz o resto. Tudo numa precisão, numa clareza. Inesquecível os momentos juntos, os momentos, principalmente os momentos sagrados juntos. Shabbat na casa dele, Kiddush, conforme o nosso costume, se abençoar os filhos e netos, na noite de Shabbat, dia do Shabbat, antes de se viajar, e sempre antes de viajar, eu fazia questão de ir lá, viajava até a cidade dele, Petah Tikva, para me despedir, logicamente, mas principalmente para ganhar uma brachá dele antes da viagem. A última foi 3 meses atrás, antes de viajar, no Xaná, para se casar no Brasil. Não podia abrir mão. Passei lá. Na ida, para poder receber uma brachá antes de viajar. As canções na noite de Shabbat e no dia de Shabbat. As canções, principalmente de tradução Yek, que ele cantava, e era uma coisa que não dá para explicar. Canções que nós cantamos sempre nas nossas mesas. Vamos continuar lembrando desses momentos tão agradáveis, tão inspiradores. Isso são só alguns detalhes. Sabe, nos últimos tempos ele tinha dificuldade de fazer as coisas que ele fazia de jovem. Cuidava, consertava as coisas na casa. Podia subir na escada, fazer as coisas. Chegou um dado momento que a idade não permitia. Então sempre que eu ia lá, ele me pedia se eu posso cuidar dessas coisas. Então ele sempre tinha uma listinha organizada. Eu preciso, por favor, que você me limpa o ar-condicionado. Eu preciso que você me pegue tal coisa lá em cima. Eu preciso que você me arruma isso. Puxa, olha, quando eu era jovem, eu arrumava. Agora eu preciso pedir ajuda. Problemas no computador, ele me ligava, pedia ajuda. E por conta de tudo isso, ele passou a me chamar nos últimos anos minha mão direita. E eu chamava ele de minha cabeça. Sim, de fato, a minha cabeça, e como a minha cabeça. Sabe, contam que Hafez Chaim estava pronto para fazer aliá, vir morar em Israel no final da vida dele. E o pessoal da comunidade fez pressão para ele não vir. Ele falou, imagina, eu já estou velho, o que, que eu já posso ajudar vocês? Eu não tenho mais condições físicas de ajudar ninguém. E de qualquer jeito, eu não... deixa eu ir para Israel. Rav Chaim Moisés Grozhensky convenceu o Hafez Chaim a ficar na Europa. Disse para o Hafez Chaim, pode ser que você não tenha mais força de fazer as coisas, mas a sua presença, o fato das pessoas verem você aqui, já é uma inspiração, que nós não podemos ficar sem isso. E por conta disso, Hafez Chaim ficou na Europa. E faleceu com seus 93 anos na Europa. E eu posso dizer a mesma coisa sobre meu avô. Pode ser que tinha coisinhas que ele não podia fazer, mas ele tinha uma força de vontade incrível. E apesar de estar torto, apesar de ter que andar com andador, apesar de ser muito difícil para ele descer as escadas e não ter elevador no prédio dele, ele fazia questão de ir na sinagoga, sempre. Ele saía cedo para não chegar atrasado. Às vezes levava a caminhada 20 minutos, às vezes meia hora, dependendo da época. Ele fazia questão, ele descia, ia até a sinagoga. fazia as compras para casa, resolvia as coisas de rua, ia em aulas. Todo Shabbat à tarde ele andava até uma sinagoga bem mais distante, era difícil para ele, levava muito tempo, acompanhei ele várias vezes. Mas ele fazia questão de ir lá para rezar Minhá de Shabbat e ouvir a aula que tinha lá todo Shabbat à tarde. Um alto sacrifício, uma batalha sempre firme e forte. A presença dele era inspiradora. Mesmo que eventualmente não é tudo que ele podia fazer, como nós estávamos falando, mesmo assim, a presença dele era inspiradora. Isso agora vai fazer falta. Todas as coisas na vida nós temos que enxergar o lado positivo. Nós temos que ser gratos a Hashem por tudo que Ele nos faz. Chega um momento. Chega um momento, infelizmente, que enquanto Mashiach não chegar, os nossos entes queridos, infelizmente, chegam um dado momento que tem data marcada para ir. Mas nós temos, e eu agradeço muito a Deus, por ter o mérito de ter tido um avô como esse. O mérito de 31 anos com esse avô, que era muito mais do que um avô. Um avô tão querido por todos, e imagina então pela família, e quanto que nós éramos queridos para ele. O que ele não fazia? Quantas vezes eu abusei de pedidos para ele, eu nem tinha ideia que eu estava abusando, porque eu não sabia que ele já não estava mais tão jovem. Isso estou falando coisa de 15 anos atrás. E ele não negava, ele fazia para mim as coisas que eu pedia para ele. Se esforçava, se dedicava, sempre. Um mérito muito grande. Um mérito para ele que teve netos, conheceu bisnetos. E logicamente, como ele ficou feliz quando nasceram os meus filhos, que tem continuidade a família Koshland. E nós tivemos o mérito que ele foi sandak do nosso filho primogênito. Uma coisa que vai ficar gravada para a eternidade. Assim como todo o resto, todos os ensinamentos que ele deu para nós. Todas as dicas de vida, as lições de vida, as histórias, as piadas, os incentivos. E tem tanta gente que sempre vem contar para nós como ele apoiou eles nos diversos momentos. Mas principalmente quando ele vendia matzeves, ia na casa das pessoas e dava um apoio para as pessoas. Que teve gente que só conheceu ele nesse momento. E até hoje lembram como essa pessoa deu um apoio tão grande para eles nesse momento dolorido. E dessa vez, nós não temos ele para nos confortar, nós não temos ele para nos incentivar. Mas o legado dele fica. Isso só vai dar com certeza força para nós. Ele era um holofote, ele era uma luz. E Deus levou ele no mês das luzes, no mês de Hanukkah, mês de Kislev. Mas com certeza ele vai continuar um holofote para nós. Para nós e para nossos descendentes, para todos aqueles que conheceram Ele e para todo o nosso povo. Ele seja um advogado de defesa lá em cima por todos nós. Pode ser que estavam precisando lá em cima de um pouco de organização, arrumação. Chamaram Ele para ajudar a botar ordem. Mas com certeza, lá de cima, Ele vai continuar protegendo todos nós, rezando por nós. Que Ele descanse em paz até o momento que todos nós ansiamos tanto que venha Mashiach logo. Todos os nossos queridos vão voltar juntos. Nós vamos poder continuar servindo a Hashem com tanto fervor, com tanto carinho e com tanta luz.